Você já parou pra pensar o quanto nós somos idiotas, assim, no dia a dia? Porque, assim, você é um cara que tem coisa pra ouvir música, radinho, essas coisas, desde sempre. Você sempre gostou muito de música. E toda vez que aparece, sei lá, um fone de ouvido, uma coisa assim, você fala, quero mais um. Aí eu tava vendo aqui, impressorinha. Eu não preciso de uma impressora. Mas só que você não queria uma impressora pra ter adesivo? Pra você imprimir meme e colar nas pessoas.
Isso pra mim é a nova crise da meia-idade. É que nem o pessoal fica comprando Harley. Porque, você passa um bom tempo...
Poucas pessoas que têm uma Harley, de fato, são os motoqueiros, tipo, vê pesadão, que de fato anda de moto na estrada, né?
É, porque assim, você passa um bom tempo se esforçando, caminhando, pra tentar não morrer de fome, né? Aí tem uma certa fase da sua vida que
você
isso...
Você fala que o dinheiro tá sobrando, mas na verdade tá sobrando porra nenhuma, você
mas
que é idiota.
É uma transição que a gente não vê acontecendo, que é o vir adulto de verdade, né? E a gente vê, se eu comprar isso aqui... Porque assim, tem alguns episódios que Pedrinho, ele bebe de vez em quando. Aí eu fui lá, comprei luzes de presença. Por quê? Eu estava incomodado. Você vê o nível de problema.
Por que você comprou luz de presença? Pra sua casa?
Pra minha casa, porque eu ficava incomodado. Toda vez que eu chego de noite, abri a porta, tudo escuro. E sim, tem coisa de casa inteligente e tal, mas pra mim não tava bom o suficiente.
Cara, desculpa, o sensor de presença ele custa 15 conto, você acha alguns um pouquinho mais caros, só que ele funciona o tempo todo e não tem o que dizer, 15 conto que funciona. Ah, um soquete inteligente R$80 e não funciona sempre.
Mas eu queria que também compusesse o ambiente. Não é só a utilidade da coisa, ela tem que compor, tem que criar um ambiente. Aí eu comprei luzes ali muito bonitinhas e tal, comecei a resolver. Eu fiquei viciado em comprar luzes de presença. Aí eu contei em casa, eu tenho 31 luzes de presença. Eu consigo andar pela casa sem acender uma luz de madrugada.
Por que você fez isso?
Porque eu posso andar pela casa de cueca. Eu aqui, vou pra cá acender essa luz.
Mas
vou
é
pra
cá.
Eu pareço a mulher do Frozen. Aí fica...
Let it go, né? Não, no caso, eu não consegui fazer uma
League
união.
Go.
É, eu não consegui unir as ofensas. Aliás, falando em ofensas, eu vi aqui, eu vou ver agora, inclusive, que eu tenho um cliente de e-mail universal aqui, ele funciona mal pra caralho, mas ele funciona.
Tentou me convencer a usar.
Não.
Eu falo, é a lógica da fechadura. Não tem nada de errado com a fechadura.
Não,
por
tá aqui,
que você vai mudar pra ter problema?
Não, mas tá aqui, ó. Ele funciona, eu consegui pegar as coisas. O
ele
que
tá
eu
cinco
vi...
minutos, desde que começou o episódio, ele tá tentando achar.
O que eu vi é que como foi um e-mail, eu fiquei naquela... Caramba, quem ainda é um idiota que manda e-mail? Cara, nós temos um idiota, os nossos idiotas, que mandaram e-mail.
Você.
Você, aí.
Você, maconheiro. Vai morrer antes do Natal. Não vai ver Papai Noel.
Quem que falava isso?
Eu acho que
é muito engraçado esse meme. Eu considero muito bom. É o aqui em arquivados.
Olha lá. Olha como é funcional.
Não, é funcional, só que... É que eu tenho uma pasta escrito, por exemplo, lixo cagado. Eu sou o culpado, não o aplicativo, entendeu?
Eu vou fazer o meu Kindle tocar Blu-ray. Aí nem...
Blu-ray.
Não tem Blu-ray.
Blu-ray.
O Kindle morre.
Foi o Victor Maurício que mandou.
Ele mandou
um e-mail para o caralho@bananasa.com.br. Novamente, ele mandou um e-mail para o caralho@bananasa.com.br. O que ele mandou no e-mail?
Esse caralho de e-mail existe e realmente funciona?
Tá isso? Eu sei que é meio agressivo ter um e-mail chamado caralho@bananasa.com.br, mas eu acho que já é agressivo ter o bananasa.com.br como um site funcional. Então qualquer domínio, tipo pinto@bananasa, é óbvio que funciona, mas enfim, né?
É, e assim, é uma coisa que no Brasil a gente não tem tanto, mas nos Estados Unidos tem uma liberdade ali de primeira emenda. A primeira emenda que é de liberdade, né? Ou a segunda?
Não,
a segunda
não
é
faço nenhuma ideia de qual emenda é qual. Eu não lembro
qual que é a ordem, mas uma é de liberdade de expressão.
Agora pode continuar.
E a outra é de porte de armas, né? Se proteger contra o governo autoritário. Eu não lembro qual que é qual. Mas, lá, por exemplo, South Park... Não tá nem aí, eles criam as coisas para ofender, criticando, né? Aliás, eu acho que tem poucas coisas mais sábias do que South Park. Porque eles conseguem abordar as coisas ali. Qual o último episódio que eu vi? Não, foi o Warhammer 40 mil? E qual que foi o outro? Tem várias coisas absurdas que eles fazem. E um monte de gente tenta ir atrás dos caras, né? Porque não sei o que, isso é ofensivo, não sei o que, isso aqui tem palavrão, isso aqui tem você enfiando uma parabólica no rabo do Cartman. E lá, assim, não importa, porque isso está protegido, é liberdade artística. E acabou. Então tem pessoas, eu acho, né? que ficariam de fato ofendidos com caralho, @bananasl.com.br. É, eu acho que assim, não me importa.
Ah, entendi.
Verdadeiramente não me importa. É, só que é o seguinte, funcionou.
Funcionou, você mandou um e-mail, né? Olha só que interessante. Mas, olhando aqui o nosso povo, que é a voz da banana aqui, vamos lá, vamos ver aqui o que temos de comentários de vocês neste momento. Ó, o Fatal Skull aqui comentou que esse é o podcast favorito dele, e é um podcast apresentado por...
Tem podcasts muito melhores, tá?
E ele disse que é um podcast literalmente cabuloso. E é isso aí. Bom, de qualquer forma, a gente tem aqui muita gente comentando sempre, isso em todos os vídeos, tá? Tô resumindo. Counters de tempo sobre quanto tempo você levou pra citar um quid. E, no caso...
Já conta agora, esse episódio?
É, teve um episódio que, inclusive, a nossa Arara aqui, Arara do Bahia, inclusive, né? Ah. É, a Arara aqui comentou, porra, por um minuto... Vocês não terminaram o episódio sem o quid citado, porque faltava aqueles 60 segundos finais e você quid.
Não, o pior é que assim, a gente mencionou porque a gente de fato não tinha mencionado. Então a menção foi pela ausência de menção. Você vê que é metafísico isso. Que, se eu não me engano, a gente terminou dizendo a gente não falou de quid nesse episódio, né? Então foi alguma coisa assim. Então, você olha que foda. A ausência da coisa gera coisa.
É o não efeito Streisand, né? Muito bom. Ó, aqui nós temos um outro comentário do Fabiano Poteto aqui, tipo, por um minuto quase que o quid não foi mencionado, por exemplo. Temos aqui o comentário da doutora Rodrigues, a médica que provavelmente tem algum tipo de problema que outro médico poderia ajudar, já que ela ouve isso daqui.
Médicos podem ir médicos, sabe?
Exato, e precisa no caso. Acho que o marido dela é médico também, acho que é tudo médico essas porra. Ó, aqui... Caralho, Pedro Cipolli. É bom começar aí, começa em caps lock, né? O comentário. Caralho, Pedro Cipolli.
Ah, vem.
Meu marido explodiu meu Ford Ka em 2003. Meu marido explodiu meu Ford Ka em 2013. Aquele segundo modelo do Ka. Porque não tampou direito a porra da tampa do radiador. Ele colocou água, em vez de líquido de arrefecimento, e não deixou tampado. E ele explodiu meu Ford Ka.
Peraí, mas aí...
Tem camadas de vacilo aqui, hein?
O inocente aí é o carro, certo?
O carro foi assediado.
Ele foi, assim... É que ele sabe teste de iPhone, de durabilidade do iPhone. Nossa, a gente deu um tiro no iPhone, ele não aguentou. Então, assim, a culpa não é do carro aí. Só que eu acho que os carros hoje, eles estão ficando muito afrescalhados. Porque eu lembro que, cara, eu tive um Celta... Por 4 anos e meio, comprei ele usado com 116 mil quilômetros. Comprei ele assim. O câmbio tava fudido, a suspensão tava fudida, mas o carro tava funcionando. E eu enchia com água de torneira durante 4 anos e meio. Não deu um pau. Nenhum. Zero. Nine. E agora fica colocando esses líquidos. É qualquer cor do seu líquido, tá meio rosa. Ai, meu
amor. Eu acho estranho esse lance do líquido de arrefecimento. Sabe por quê? Porque, assim, como cara idiota, assim que eu sou.
Ele é idiota.
Cara. É majoritariamente água. Você colocou um negócio ali no meio, eu entendo que você vai mudar um pouquinho.
Não, muda bastante.
A densidade da água,
não
mas...
Não é a densidade, é a condutividade térmica.
Cara, não consigo ver esse desempenho ser tão grande assim, sabe?
Mas é que tá...
Mas é água.
É um problema criado em busca de uma solução. Eu falei não muito recentemente em outro lugar, né? É, não muito distante em outro lugar. Distantemente. Que tem uma merda de uma lei que todo ano tem que diminuir a emissão dos carros. O que, que eles fazem? Mágicas e bota a conta no seu rabo. Por quê? Ficam criando motores ali, 3 cilindros, que ele fica... E esses motores já não são muito duráveis porque eles foram criados desse jeito. Aí o que, que o cara fala? Não, criamos um bloco de alumínio. O bloco é de alumínio, mas o motor inteiro não. As peças importantes não são. Aí o que acontece? Os caras botam um tubo no caralho do motor. Aí o motor fica lá... Ele já tá assim... Sabe o cara do Doom quando tá morrendo? É o motor 3 cilindros na hora que ele sai de fábrica. Aí fica colocando o óleo lá, 0/0, porque não pode ter não sei o que pra não emitir não sei o que. Aí você tá pagando caro pra caralho por um negócio que vai durar menos, que vai sair do seu bolso, porque não pode emitir gás.
Eu acho um problema, sabe o quê? Não escalar as coisas. Você quer um carro bom, mas você quer que ele gaste menos e emita menos não sei o que. Cara, vamos fazer o conceito do carro bosta? Você escreve tudo junto. E escreve tudo junto, você vai ver como é uma experiência engraçada. O carro bosta, ele é um carro bosta. Ele não mente pra você. Ele não chega e fala, custa 150 mil e Celta. Eu sou top. Exato. E, gente, só pra constar, você tem algo contra a Celta?
Eu amava o Celta.
A gente ama o Celta. Por quê? Ele é o carro bosta. Ele não mente pra você que ele é bom. O design dele é de carro bosta. Ele funciona. Você não entra nele esperando que ele seja macio. Você não entra nele esperando que seja espaçoso. Ele é barato. Era, né? Ele era barato. Ele é o carro bosta. Então, beleza. Você quer o carro de 3 cilindros? Tá bom, desgraça. Diminui o carro, tira peso, turbo de cu. Não, foda-se. Esse carro, ele é mais devagar. Esse carro treme mais. Ele é barato. Você vai fazendo sentido em volta do carro bosta. Ele emite menos, mas ele também entrega menos. Não tem
emite
problema.
Menos e é menos vendido. E o carro fica lá com Opala, porque ele não pode comprar o Kwid.
Uma dúvida agora que eu lembrei. Eu lembro que o Opala faz tipo 1 metro por litro. O Opala é V-o-quê, o motor dele?
Ele era V6.
Sério que o Opala bebe sendo um V6?
4.1 motor.
Não, é que é dúvida real, porque tem um primo meu que ele é daquele clube de opaleiros. Que tem clube de opaleiros.
Nossa, ele deve ter tanto assunto. Deve ser muito diversificado os papos
não
dele.
Não é assunto, ele tem dinheiro. Porque você olha aquele Opala, parece um Bel Air.
Não, eu tô dizendo assim, fazer essa, geralmente o cara fala, é clube dos opaleiros. Ele deve ter muito assunto diversificado.
É verdade, não devo se falar de outra coisa.
Exato.
É, já entendi o que você falou. É. Mas enfim, você olha o carro e fala, ô, louco, como é que é o clube da placa preta, né? Parabéns. Nem sei se o Opala tem idade pra placa preta, já tem? Com certeza, né?
Já faz tempo.
Então,
E digo mais,
Esse é o assunto do clube. Você já tem a sua? Vai dar entrada quando? Ha! Você tirou a sua
cara,
quando?
Você tem o colante do Ronaldo da Copa de 94? Ninguém se importa.
Ele tem.
Não é isso. Ninguém se importa. E certas coisas se importam para você. Mas, vamos olhar assim, empresas que fabricam carros que duram. Honda.
Opala.
Honda.
Ah, Honda.
Honda tem motor 3 cilindros.
E se tiver, eu sei que vai estar alinhado diferente. Porque tu sabe que tem motor que tem alinhamento de cilindro diferente.
Não tem.
Você sabe Toyota, que tem alinhamento diferente, você já viu.
Não interessa, são 4 estágios de combustão e 3 não comportam isso, por isso que ele treme. Toyota tem carro, motor 3 cilindros?
Nossa, que pergunta interessante.
Tem?
Acredito que não.
Não. Ambas têm carro 1.0?
Isso é uma pergunta legal, não?
Mercedes tem carro 3 cilindros?
Quanto?
Volvo tem carro 3 cilindros.
Motor a Honda 1.4?
É 1.4, sim. 1.4.
Porque eu não lembro se essa porra desse carro 1.6, 1.4. Foda-se, caguei.
Não, depende. Ele se comporta que ele é 1.4, mas consome como 1.6.
Não, o nível de cor... Ele consome como um 2.0.
É 1.5 tiro
ainda. Por gentileza, ele consome como um 2.0. Respeita essa mesa.
Sim.
Que são 7 por litro na gasolina aqui dentro agora, hein?
Não, tá consumindo agora.
Ele aumentou. Inclusive, né... Aumentou!
7
por litro na gasolina!
Sete.
Exato! 7!
Meu carro, que ele pesa, eu acho que 200 quilos a mais que o seu, é mais desengonçado, é maior, é mais econômico que o seu. Tem algo mais motor.
Algo que eu entendi, nós estamos falando de uma WRV, certo? Algo que eu entendi, ele sempre está com perfil de aceleração lá embaixo. Então o motor faz muita força para ele sair do lugar, porque ele nunca tenta... Nunca. Você tem que fazer isso agressivamente, mas o default dele é para baixo. Ele é mais pesado que o Fit. Então por colocar o motor do Fit e colocar o perfil de aceleração para baixo, você tá pior de todos os mundos.
Não, o problema é que assim, você tem, ele é um carro mais altinho, né? Você ainda tem perda ali de
sim.
Ou perca, como falam os filósofos. De chacoalhar ali, né? Dois, que
sim,
o seu...
canalha. É legal que eu gosto que ele fala as coisas assim como um perfeito canalha. A perca, como dizem alguns filósofos.
Não, como é que dizem? Já escutei que eu consigo falar o maior absurdo mantendo exatamente a mesma expressão. E eu consigo expressar diversas coisas exatamente com a mesma expressão também. Eu acho muito curioso, porque eu nunca treinei isso. Então, uma coisa...
Você é só um canalha, perfeito?
Eu sou, exatamente. O seu carro, o problema dele é que ele é 1.4. É 1.4?
Ou 1.4 ou 1.6?
O carro dele é 1.5.
Pior ainda, a gente deu os números da média. É ridículo.
O carro dele é 1.5, só que o seu torque máximo, ele é muito alto. Precisa de uma rotação muito alta. Se eu não me engano, Eu não sei porque eu lembro
disso. Sim, ele claramente dá um desempenho completamente diferente quando sobe a rotação. Sim, você está completamente correto. E mas o câmbio é calibrado para rotação baixa.
É, só que é 4.800 RPM que eu me lembro do seu motor.
É alto pra caralho, 4.800.
Para alcançar o máximo de torque dele, né?
Então, ou seja, para ele sair tranquilo.
O problema é que assim, é exatamente se o carro tiver mais pesado, fodeu. Porque ele precisa, para a velocidade, alcançar aquele torque ali. Porque, para você, o que, que é potência? Potência é a velocidade que você bate no muro. O torque é depois que você bateu até onde você leva o muro. Então, assim, é a
eu
diferença
não
mecânica.
Que você tinha esse exemplo pronto. Ele é muito bom. Ele é objetivamente bom. Você não devia ter isso pronto.
É, você vê que as coisas não roteirizadas, né? Mas o problema é assim, ele foi feito. O motor que ele pode ser capado, não, ele pode ser manco, mas ele nunca vai dar problema.
Exato.
Porque quatro cilindros não é sobrealimentado, tem coisa. Ah, mas ele tem correia dentada. Tudo bem, mas tá lá, funciona. É só trocar quando dá pau. 50 mil quilômetros, porra. E agora estão criando motores descartáveis. Então o cara acha que tá pagando de gostoso, só que o seu motor. Cara, eles criaram um motor ali da Fiat, que é aquele Firefly, que tinha 75 cavalos de originais, aí sobrealimentaram, colocaram a pressão ali, só vindo na cabeça, na boleira ali do motor, sabe? E isso ficou. 75 virou 130.
Caraca.
Então, 130 com um torque de baixa ali de 1.500, se eu não me engano. Então o motor. Você tá parado do semáforo, o seu motor tá assim. Você imagina no longo prazo como é que isso vai durar. Já é 3 cilindros.
Eu pensei que você tinha falado de motor descartável, porque tem...
Não motor... se conserta motor 3 cilindros.
É, então, eu ia falar disso, porque conserta-se motor de máquina de lavar, tem duas eras. A minha máquina quebrou, daí eu levei na assistência, naturalmente. Quer dizer, assistência veio até aqui, né? Porque você vai levar uma máquina o quê? No cu, né? É. Naturalmente, assistência veio até aqui. Aí o cara falou, ó, essa máquina sua aqui, ela é de ano tal. Essa eu vou... Sim, tem uma máquina menor, antiga, e a máquina grandona. Essa aqui eu vou abrir, eu vou mudar tal peça, vai ficar tanto. Essa aqui eu não tenho conserto. Essa aqui o motor é selado. Ele veio assim, ele mostrou. Ele não tem nenhum ponto de abrir. Eu tenho que cortar ele pra abrir. E é isso. Ele é desse jeito. Ou seja, joga fora. E é isso. Porque a partir de ano tal, a fábrica começou a entregar motores chineses diferentes.
E cadê a responsabilidade com o meio ambiente dessas coisas? O motor da sua máquina e esses motores três cilindros. Porque assim, você viu muito carro velho, você vê Corsinha. Você vê, tipo, esses carros que são velhos, mas você vê direto na rua, sei lá, Agile, que é o motor, que é o mesmo motor no ponto 4 usado depois no Onix.
O Agile é bonitinho.
É, ele é o pré-Onix, né?
É.
E esses carros você vê muito na rua. Eu duvido que daqui 10 anos a gente vai ver esses carros turbo três cilindros sobrealimentado. Não dá. Ah, mas tem um porém, né? Se você cuidar perfeitamente, perfeitamente seguir ali, colocar o ouro certinho.
Colocar em Paraná, sempre, tal.
É, ainda assim ele dura menos. Mas, aí não tem tanto problema. Quem, assim, não é quem. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Qual o percentual de pessoas que você acha que verdadeiramente trocam o óleo sempre necessário, verdadeiramente fazem manutenção preventiva, verdadeiramente checam tudo, fluido de câmbio.
E quantas pessoas fazem que nem eu?
Fluido de luz.
Fluido de luz é foda, que porra é essa?
Fluido de freio.
Não, agora, quantas pessoas fazem que nem eu? Que talvez...
Hã?
Seja uma...
Óleo? Mas não é gasolina?
Uma porcentagem maior aí, uma percentagem, como diria o francês, né? É, com certeza ele não diria isso, mas tudo bem.
Eu vi que
faz o quê? Que faz o quê? Aí ele fala, o quê? Manda esse periódico, caralho. Quanto que tá o óleo aí? Ah, o óleo vai bater
Lisa.
10 mil. Troca o óleo, troca... Não, eu troco o óleo, troca o filtro de combustível e troca o qual o nome? O filtro de... Combustível, óleo...
Sabendo legal.
São três, né? São três coisas. Trocar o óleo, o filtro do óleo, o filtro de combustível. Essas três porras.
E ar-condicionado.
É que o do ar-condicionado é diferente, né? Esses três troca junto. Se você for uma pessoa inteligente e deixou pra trocar no mesmo ciclo, né? Você pode trocar os três de uma vez, ao invés de ter que ir várias vezes.
E assim, eu queria endereçar aqui. Acho que uma coisa pode me trazer problemas. Mas esse negócio de trocar óleo, se trocar filtro... É coisa de retardado mental.
É, não...
Não se faz isso.
Na real...
O óleo sujo continua no filtro que você deixa lá.
Exato, não. O cara...
Polui o novo óleo.
É, o cara que vai trocar o óleo, ele até te fala. Você realmente não quer trocar o filtro e quer trocar o óleo? Tipo, não é normal, saca? Mas enfim, combustível, óleo e filtro do óleo é um triozinho que dá pra fazer sempre. O do ar-condicionado é a cada um ano. Ou 6 meses, depende do seu ar-condicionado do seu carro. Então, não é uma troca óbvia.
Não, é, não é uma troca óbvia, mas assim, quem
você
tem rinite...
Ah, não, quem troca
sempre rinite... lembra. Isso eu posso dizer pra vocês.
Puta, deu dó. Deu dó. Mas enfim, de qualquer forma, você trocou ali essas porra aí. Cara, o que acontece? Se você só troca isso e mais nada, eu penso, será que você é um brasileiro que está acima ou abaixo da média? Você tem essa resposta? Eu não tenho. Você só troca isso e mais nada. Você nem leva no mecânico. Você só faz isso.
Eu entendi. Toda vez que você passa no quebra-mola, você... Pá! Aí você... Não, eu acho.
Isso é o quê? Ah, não. E freio. E freio. E freio. Não, freio impecável.
Eu acho que...
Porque o freio... Assim, eu tenho uma teoria. Se o carro gritasse... Ah! Você ouviria. O freio grita. Então você... Opa!
Na verdade, o gritar já é que negócio... Porque assim, é que nem óleo. Óleo você não troca quando ele tá ruim. Você troca quando ele tá bom, pra ele manter o seu motor.
Mas aí é freio. Fácil. Tem um número no painel dizendo... Opa, agora é hora do óleo. Aí você troca.
Você tá falando do seu carro.
A sua mola... Não, qualquer carro, porra. Quilometragem?
Você tá...
Porra, tem carro que não mostra quilometragem. Vamos lá. Não,
mostra,
vamos ver.
Mostra quilometragem. Tô falando assim, não acende uma luz, não trocaria óleo.
Não, não que luz... Oh, acender luz é que tá foda, hein? Caralho. Não, não é isso que eu tô falando.
É, acende
tá,
uma luz, ela é vermelha.
Seu carro tem 100 mil quilômetros rodados. Quando chegar em 110 mil, passou 10 mil. É isso, irmão. Troca a porra do óleo. Acabou, irmão. É isso. Então, se você só faz isso e mais nada, e troca o freio porque você não quer matar ninguém... Você está acima ou abaixo da média de população?
Eu acho que assim, eu acho que está abaixo
errado,
já, tá? Você
está errado.
Mas eu acho que o correto mínimo, e assim, até para responsabilidade, tá? Você vai fazendo isso e geralmente, sei lá, o intervalo de um ano você acaba viajando para um lugar mais longe. Faz um check-up no carro. Assim, você pode descobrir coisa ali que não tá legal. Então assim, os carros estão ficando descartáveis e... O quê?
Posso te falar uma coisa? Eu tava andando num carro. Sabe, tava vendo um Ford Ka. Desculpa. Isso foi a culpa saindo, tá?
É.
Certo.
Continue.
Eu parei um dia. Assim, eu tava andando assim, aí, pum, eu passei numa lombada. O que fez esse barulho que eu acabei de te falar?
Ah, o...
E daí eu cheguei em casa.
O radiador?
Não, isso foi outro dia. É o pum, na lombada. Aí bateu seco atrás. Aí eu parei na vaga e tal. Aí no fim do dia, quando eu fui pegar o carro, vi uma pocinha de óleo na roda de trás.
Uma poça, isso acontece.
Uma pocinha de óleo na parte de trás. Aí eu fui, olhei
uma
assim.
Uma poça de óleo na parte?
Na roda de trás. Aí eu olhei assim, ao... Cara, que estranho, vou levar no mecânico. Só que indo pra casa, eu notei que o carro não tinha nada de errado. Aí eu, ué? Cara, não. Aquela poça de óleo não é um bom sinal. Nunca um carro deixa uma poça de óleo sem nenhuma consequência. Vou rodar pra ver o que acontece. Passou um tempo. Eu descobri o que era aquele óleo. Era alguma coisa que eu não sei o que era.
Eu acho que eu sei o que é.
Que amortecia o carro.
Eu chegava um cara de madrugada.
Exato. Era alguma coisa que tinha a ver com amortecer o carro. Então, quando eu passava em lombadas, em coisas, ele fazia... muito mais assim, tipo, balanço dentro do veículo, tipo, eita porra, alguma coisa, falava, ó, esse carro não tá mais segurando, não tá mais amortecendo as coisas. Então eu não sei explicar corretamente o que quebrou, mas quebrou. Só que não, assim, tem um problema sério. Eu só dirigi em rodovia nessa época, plana. Então realmente não me afetava.
Não, o que eu posso dizer assim, o que eu falo
pra
fazer
check-up. Demorou um ano e meio pra trocar.
Eu tive um carro aí, um excelente carro, muito confiável, um Peugeot. E no painel ficava sempre aceso em algum momento ali, a luz do freio de mão. Eu falei, caralho, o que será?
Como se tivesse eternamente puxado.
Assim, a verdade é que se você pode manjar de carro, sei lá, do jeito que eu manjo, aquela coisa, quantos cavalos tem. Só que carro é um negócio muito complicado. E na hora que você leva ali, eu acabei descobrindo que o freio de mão, ó, estava aceso ali porque estava vazando fluido de freio da roda traseira esquerda. Quando isso foi consertado, curou. Então assim, por isso que eu falo, leva, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não manja no nível que os caras manjam. De vez em quando eu faço assim, ele fala umas peças assim, triambulador, não sei nem falar.
Sim,
direito.
Triambulador.
Cara, só você fala, o quê? Por que que alguém pensou isso? Treia bolada. Não tem como, o nome de umas peças ali que não dá pra decorar. E, por exemplo, quando eu comprei o querido Before de cá, aí eu falei, mandei fazer uma revisão. Eu quase tretei com o mecânico, porque eu sou burro. E não tem coisa pior do que burro com raiva. Porque o cara fala, não, vou trocar...
Tá na coisa, né?
As velas. Aí eu falei assim, tem três velas aqui, são quatro. Não, cara, no seu carro é diferente. Não é diferente, todo carro são três velas, são quatro velas. Seu motor é 3 cilindros. Ah. Estou errado. Perdão. Tá bom? Não tinha considerado isso, porque todos os outros carros eram...
Para 3 cilindros, que foda.
3 cilindros, 3.
Esse de agora é quanto? Esse de agora é 4?
4.
Tá, é um carro de verdade.
Não, pode dizer que eu nunca mais compro carro 3 cilindros.
O upzinho é 3, né?
O up, sim. Tanto normal quanto turbo.
Eu gostava do normal.
Babassa. Eu acho que carro que você vê lataria na parte interna não deveria existir.
Ah, entendi. Justo. De qualquer forma, o nosso amigo... eu dizia que era um encasto, né? Que é um encosto em forma de carro. Aquele carro ali, ele me prova uma coisa. O mecânico pode manjar, você pode manjar, mas o universo bota no seu cu quando ele quer. Aquele carro, ele passou, chegou uma hora que eu falei, vou consertar esse carro. Eu não tinha essa opção. O mecânico olhou e falou, Deus do céu. O eletricista falou, eletricista? Enfim, quem é do autoelétrico é eletricista, né? Enfim, né? Ele, Deus do céu. Eu levei num japonês sagrado aqui, que é uma das referências japonesas aqui da região. Ele, Deus do céu.
O cara é japonês, então é sério.
Não, o negócio era sério. A família toda de japoneses, inclusive há muito tempo, referência, eles pegaram.
Não bom, no good, no bom.
Exato. Ele chegou em mim.
Chichi.
Ele chegou em mim.
Chichi car.
Isso daí é um chinês, você sabe, né? ele chegou pra mim, colocou a mão e falou... Cara, na moral, vende esse carro. Eu posso consertar, vai ficar tanto. Mas eu, se fosse você, venderia.
É que assim...
Você sabe o que o carro tinha? Tudo. Você trocava tudo que você quisesse, ajustar tudo que você quisesse, ficar perfeito. O vidro da frente parava de descer. Ah, é o botão. Não é o botão. É a central. Não é a central. Ah, não. É beleza. Consertou. O ar-condicionado perdia o estágio 2. Só funcionava o 1, o 3 e o 4. Você ia e consertava isso. O vidro traseiro parava de descer. Era inacreditável. Chegou... Ó, sabe como que ele tava na última versão dele? Porque tem várias, né? Porque ele foi trocando as versões do carro. Todos os vidros funcionavam e o ar. Limpador traseiro, não.
Tá.
Cara, não tem nenhuma explicação, nenhuma. Nem o eletricista conseguia. E o pior é que eu gastei uma grana pra consertar aquele carro. Cara, e ainda assim o meu radiador caiu duas vezes.
O meu carro, eu estou colocando à venda, né? Porque não dá pra manter dois carros hoje em dia. Ter dois carros, não sei que você precise mesmo. É uma despesa financeira enorme. E o cara falou assim, tem dois consertos que você pode fazer, né? Porque, na verdade, além do dano, o mecânico anterior mexeu e fudeu meu carro. E falou, tem dois tipos de consertos que você pode fazer. Tem o conserto de passar pra frente e tem o conserto, certo? Aí eu falei assim, a diferença é muito grande, é.
Caralho.
Tem uma pena que é.
Caralho.
Só que eu falei, eu vou pagar tudo porque é o seguinte, primeiro que eu não quero o cara que comprar me encher meu saco. Segundo, que todos os carros, eu nunca tive carro novo na vida, né? Todos os carros que eu comprei, eu tive que consertar algumas coisas.
Sim.
Eu não desejo isso pro próximo. E já que eu posso fazer isso...
Você pode fazer a coisa mais correta.
Eu tô contando com o universo que um dia ele possa me retornar. Conserta tudo que deve ser consertado, porque eu não quero... Cara, imagina você pegar um carro, um carro usado, ele tá inteiro... Assim, não existe mais isso, porque esse negócio... Ah, o pessoal que compra o carro já pensando em vender. Que se foda a suspensão, se troca de óleo tudo, e o próximo que se fode. E fica um negócio assim, onde todo mundo tenta foder todo mundo o tempo todo.
Você então, pode conserta... vender o seu carro numa concessionária. Concessionária grande que tem já... Mano, você não tem noção. Os caras têm uma grana. Os caras têm oficinas, redes de oficinas, rede de peça. É absurdo. Agora, não é concessionária boqueta... do lado de casa, porque essa daí só vai passar a bomba pra frente. Concessionária é tipo grande. Você pega, eu vou na Honda, eu vou na Toyota, eu vou... Pega um nome grande. Ah, mas o meu carro é Chevrolet. Eles compram, fica tranquilo. Ah, eles vão depreciar. Vão. Aí é a sua escolha. Ou você faz igual o Pedro. Aí você fala, ou como o Pedro tá fazendo, de gastar do bolso dele e entregar o carro inteiro, ou... A concessionária grande deixa de te pagar exatamente o problema que ele teve. Só que eles fazem. Eu prefiro terceirizar o problema se o custo é o mesmo. Só que você, no caso, estava com um problema tão maior que foi interessante você resolver.
É que
agora que você resolveu, aí vem a magia do negociante. Eu não tenho paciência para ser negociante. Eu não tenho habilidade para ser. Ele consertou o carro. Agora ele pode vender sem tanta perda de dinheiro antes que ele perca mais dinheiro, certo?
Parabéns. Há muito tempo atrás você não sabia.
Muito foi o que vocês pediam. Mas, a grande questão é que agora ele pode negociar. Então, talvez o Pedro ainda assim consiga um pouco mais de dinheiro do que ele conseguiria na concessionária, já que ele absorveu o custo inicial.
E posso dizer que você que quebrou meu carro, we coming for you.
I'm coming for you.
É que eu não tô com tempo nem pra vender meu carro, que vai processar essa porra. Mas dados tem nota fiscal, antes, depois, vídeo, áudio, caralho,
ixi,
quatro.
Ixi.
Mas, eu já comprei carro, por isso que eu falo. E eu não entendo, de vez em quando, eu sou muito inocente, tá? Mas é uma coisa que me incomoda até. Eu comprei carro, beleza, no dia que eu fui buscar, os caras tinham trocado pneu. Que a primeira coisa que você olha na hora que você vai comprar o carro é o pneu. Só que você vai conferir de novo na hora que você vai levar o carro. Eu acho que ninguém faz isso.
Eu já fui estacionar e roubaram meu estéreo. Não,
o meu estéreo roubaram também. Da sua mesmo cara. O cara tá com duas.
Filho da puta!
Mais dois Ford Ka e ele montou
um. Você é um merda. Você rouba o estéreo de uma pessoa, cara. É tipo eu chegar na casa da sua mãe e roubar o oxigênio dela. O que acontece? Eu só prejudiquei ela, porque eu não consigo vender um cilindro roubado pelo preço que ele vale. Igual você, seu merda, não consegue vender meu pneu roubado pelo preço que ele vale. Sim. Seu maldito. Mas quando eu fico na estrada, e eu, tipo,
eu falo.
E daí eu olho em volta e falo: meu Deus, eu me fudi. Eu não tenho como sair daqui, porque roubaram o meu estepe. Então é gravíssimo. Ah, mas você tá exagerando. Não tô exagerando, porque eu posso estar levando alguém morrendo pro hospital, filha da puta.
Eu tenho uma teoria. Você sabe que o universo, de forma geral, desde o Big Bang, ele é
segurando uma coisa de forma ameaçadora, continue.
Ele é essencialmente entrópico.
Entrópico, ele entra na sua pica.
Não, entrópico, de aumenta a entropia. Tudo que aumenta, aumenta a bagunça da coisa. E a verdade é assim, eu acho que isso numa escala humana, que é muito menor, é algo filosófico. Quando você faz esse tipo de coisa, é uma maldade gratuita que você aumenta a entropia de ódio da humanidade de forma geral, sem um benefício aparente. Porque assim, você vai lá, rouba o step do cara, você vai ganhar 150 reais. Não sei, como você quanto vale no step?
Depende do quanto a pedra no dia, né, seu merda?
É, pode ser. Mas aí que tá, você vai prejudicar esse cara na hora que ele precisar, que foi o caso da Adriana, já foi meu caso também, que eu tive que chamar guincho porque tinha roubado meu step. Aí você fica aumentando isso, só que todo mundo faz isso. E o mundo que você vive é resultado de um monte de pessoas fazendo isso.
E vão fazer com você.
É, lei do retorno. Porque o cara que mudou os pneus ali, ele não só mudou os pneus para um pior. Ele colocou... sabe como é que eu reparei? Eu tava andando e na hora eu fui lá sair, aí eu fiquei esperando minha esposa e eu olhei assim e falei assim, esse pneu parece ao contrário. O que o cara fez? Ele estava, o carro estava, cambagem o nome disso, né?
Você estava com a cambagem errada, sério?
Não, o pneu estava com a cambagem errada, então o lado de fora estava ótimo, o lado de dentro estava já nos fios. Então o cara inverteu esse pneu aqui, que provavelmente foi daquele lado. Ele inverteu esse pneu pra parte fodida ficar dentro e não dá pra você ver. Aí eu fui lá, liguei o carro pra ligar a direção hidráulica, né? Eu fui lá, virei o carro. Puta que pariu. Fui lá, puta que...
Isso cara... Foi no estacionamento?
Não,
no mecânico?
Não, foi num lugar qualquer. Aí eu, assim, na hora que eu tirei, eu falei assim, pô, os pneus estão legais. E eu fui descobrir, tipo, meses depois... Cara, quanto você economizou? Você da loja, que a loja não existe mais, inclusive.
Ah, tá.
Já é um bom sinal.
Pro carro, desculpa, tá, entendi.
Quanto você economizou, quanto você lucrou nessa coisa toda? Não, compensa? Porque eu falo, você que tem... Ah, não, eu sou puro. Eu acho que todo mundo tem um lado criminoso. Eu tenho um lado criminoso, só que assim, meu valor é muito alto. Se você for roubar...
Se eu pego o cara que roubou minha aliança, eu tenho certeza que meu lado criminoso existe, saca?
Não, tô falando assim, vai roubar, rouba 100 milhões. Não rouba a aliança dele, não rouba o step dos caras. Rouba direito, caralho. Fazer um negócio prejudicar a gente pra caralho por uma aliança, por um pneu? Cara, é um negócio que me deixa irritado isso. E sabe o tipo de coisa que assim, você paga, pô, eu tô confiando no cara. Para pra pensar, eu não lembro o nome da teoria, mas é quantidade de coisas do seu dia a dia que você assume que funciona e você não pensa sobre isso. Por exemplo, você aqui e nós dois, estamos assumindo que nesse exato momento o teto não vai cair. Que a luz não vai apagar, que você o microfone tá funcionando.
É isso que eu ia falar. A gente tá assumindo que essa caralho tá gravando.
Exato.
Porque esta bosta não tem nenhum feedback disso. Esse microfone que você está ouvindo aí, em qualquer lugar que você tá ouvindo essa caralha, ele fica piscando RGB, mas ele não está...
Só tá ligado recebendo energia.
Exato. E ele pode estar recebendo energia do celular ou da gambiarra demoníaca que a gente ligou no celular. Quando uma dessas três coisas falhar, nada vai avisar que parou. E a gente pode estar aqui falando sozinho, perdendo tempo até agora. Sim. Olha que lindo. A gente só assume. Inclusive, falando em assumir demoníacas e tal, olha só o que o Alisson Lima disse para você. Lê em voz alta, que eu não entendi. Eu não sei o que, que ele está falando.
Foi uma frase clássica minha, né? Me quebrou no foda-se você, o seu sanduíche.
Num episódio pra alguém de...
Eu não lembro o contexto, mas eu...
contexto você chegar alguém e falar, consigo me imaginar. Foda-se você e seu sanduíche.
O querido Wallison Lima 3665, manda o contexto que eu não lembro, mas eu tenho frases típicas assim. Mas só pra encerrar. A gente assume que o teto não vai cair, a gente assume que não tem o apocalipse lá fora, tem o ataque de zumbi. São diversas pressuposições que a gente tem. Porque senão a gente fica louco, para pensar qualquer coisa, né? Que eu não tô pelado agora. Fala, cara, é verdade, não tô. E que tem muita coisa que a gente trabalha no automático exatamente para não ficar louco. A gente focar, por exemplo, em gravar um podcast. Só que, para pensar, você vai lá, compra um carro, você espera que a pessoa... Pera, quanto que é o carro? 20 mil na época, se seja. Dei 20 mil, eu vou receber exatamente o carro que eu peguei. Você não pensa muito.
Você não acha que o cara vai trocar os tapetes por... Nossa, tem isso também, né? Trocar os tapetes por um pior. Tira os originais e coloca um tapete qualquer.
É assim...
Nossa, eu lembro de parente meu falando disso, do tapete. Que golpe. Nossa, eu tirei o seu tapete da Chevrolet e coloquei um qualquer. Eu sou muito bom em vender carros. Cara, novamente, tem concessionária normal, mas tem tantos antros de trambiquinho. Concessionária é mais um desses lugares também, né? Tem todo tipo de trambiquinho. Cara, trocar o tapete? Pra quê? O que você ganhou? Toda vez que você tem o mesmo tapete original que você coloca no carro, a pessoa acha que tá comprando, aí você troca e põe de verdade. É isso? Isso faz a pessoa comprar o carro, o fato de ter um tapete original?
Não, mas é isso que eu tô falando. Você vai aumentando essa entropia e daqui a pouco, por exemplo, você não sabe... Parece que tá todo mundo querendo te foder o tempo todo e a sensação que passa é essa mesmo. Porque tem gente que faz uma maldade, ganha um pouquinho, mas joga uma merda pro fluxo, pro live stream, que nem Final Fantasy VII, e vai até que chega na cara de alguém, prejudica alguém, essa pessoa fica puta. Porra, o mundo é assim. Fode o outro, círculo de ódio. E, cara, eu não tô dizendo que eu sou bonzinho pra caralho, mas você começa a ficar inocente em coisas que, mano, eu fiz a minha parte. Eu digo um exemplo, assim, tem uma vez que eu parei no metrô, era assim, que idiota, mas porra, eu paguei 10 pãozinhos de queijo, tem 9, não, a gente pega aqui a mesma quantidade, tem 9, o senhor comeu? Não, eu paguei por 10, eu quero os 10. Então assim, eu paguei por 10 pão de queijo, posso ter 10 pão de queijo? Sabe?
Eu acho que isso foi tão puro e real e sério, tipo, você deveria realmente ter 10.
Mano, era R$2 os 10 pão de queijo, eu ganhava 600 mangos por mês, era tipo um percentual considerável.
Fazia diferença. Você que não deu o pão de queijo do Pedro, você é um merda.
É desse tamanho.
Cara, você é um merda, não mudou o seu dia e deixou com fome um cara que pagou 100% e não recebeu 100%.
Vou dar um exemplo que eu tava lendo, foi a coisa mais absurda que eu vi, que isso é normal, inclusive agora, como não dá pra ajudar os outros. É o que eu falo, regra pedrística, nunca ajude ninguém, nunca ajuda em hipótese nenhuma, em nenhuma situação.
Certo.
Fodam-se. Que a regra é a seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, diversos restaurantes, que nenhum restaurante vende 100% das comidas cozinhadas no dia, certo? Seja por quilo, seja prato. E o que diversos restaurantes fizeram? Começaram a fazer, pega a comida, tem gente que tá passando fome na rua, vai lá, dava comida pro cara. Até que um cara, sempre tem um cara.
Ah, sei.
Ele foi lá e falou, não, eu vou processar o restaurante porque eu passei mal. Aí os restaurantes... Isso aconteceu diversas vezes. Não, mas aconteceu diversas e diversas vezes. O cara parou de... Não, vai pro lixo. Foda-se, ele bota, sabe... É vanish em cima o pessoal no comer.
Pior que isso que você falou é verdade, realmente é o motivo de que... Você não conseguia se responsabilizar.
Você sabia,
né?
Que se você... Isso é tão absurdo que pode acontecer no Brasil. Alguém tem uma parada respiratória. Se você ressuscitar, porque isso aí força as costelas pra caralho, você pode quebrar a costela e a pessoa sobreviveu por sua causa, ela pode processar?
Se você não sabe do que a gente tá falando, assista Os Incríveis. É o começo do filme, é isso.
É muito louco isso.
O senhor Tosco não pediu para ser salvo. O senhor Tosco não pediu para ser arremessado no prédio. O senhor Tosco tem um caso contra o senhor Incrível. É muito bom ter colocado o nome senhor Tosco no nome do maluco que fez isso. É muito bom. Eu salvei a sua vida. Eu não pedi para ser salvo. Você quebrou minha costela. É exatamente isso, mano. Então, caralho.
É o que eu digo. Nunca ajude ninguém em hipótese nenhuma, em nenhuma situação, porque tem esse ciclo, esse caldeirão de ódio, que ele vai subindo e todo mundo fica, por isso que eu quero ficar rico, eu quero trabalhar que nem um corno, que eu já tô trabalhando, pra ficar rico e ir embora e fechar no meu muro ali e ficar olhando só o nascer e o pôr do sol, bebendo cerveja e escutando esse podcast.
Você pode ainda por cima se preocupar com absolutamente nada, porque você pode cortar sua água e gerar sua energia com placa solar, lembrando que agora você paga imposto pra isso. Que é o imposto do sol.
O imposto do sol começou daquela coisa que prejudica as outras pessoas, né? Porque se você gera a sua energia, você não consome. Então, a companhia elétrica tem que cobrar mais das outras pessoas.
Sendo
então,
que a companhia elétrica não consegue entregar energia suficiente, mas ela quer que você consuma dela.
É o que eu falo. Tem coisas que a gente não questiona, mas é muito louco isso. Por que que eu não posso comprar 100% de gasolina, mesmo pagando percentual? Por que que eu não posso comprar um painel solar, colocar na minha casa para fornecer energia para mim?
Pedro, a gente já falou da gasolina. A gasolina 100%, ela explode. Ela precisa de um antidetonante. Se ela é 99% antidetonante, por conta que...
Tá bom.
98% de antidetonante para garantir.
Eu quero 50 litros de gasolina pura.
Pura.
Pura, pura.
Pura.
Quanto custa?
Quanto custa? Deixa eu ver aqui. Ó.
R$400. Eu tenho.
Sabe o que pode chegar ao ponto?
Vou pagar. Sabe o que pode chegar? Por que que eu não posso?
Porque assim, a gasolina normal, ela custa aqui, ó, R$1, certo? Cada 100ml. O antidetonante, R$2. Tô colocando mais merda na gasolina do que é capaz de ser isso.
Às vezes o que eu tô dizendo é que nem, por exemplo, tem agora essa bosta da reforma trabalhista aí, da reforma tributária, que basicamente é atochar imposto no seu cu, seu animal, porque tem que trabalhar pros caras ficarem... Ah, eu não vou falar porque eu vou tomar processo. Mas, o que acontece? Vamos criar um negócio chamado imposto do pecado, que já é imposto do pecado. Que já existe na prática, só que com outro nome, que é imposto sobre cigarro, cerveja, coisas que fazem mal.
E dope.
Oi?
Imposto do pecado e dope.
E dope. É, o nome é imposto do pecado, certo?
Coisas que são supérfluas, tipo vinho?
Não, coisas que fazem mal ao cidadão. Por isso o Estado vai arrecadar pra caralho, porque faz mal pro cidadão.
Senhoras e senhores, semana que vem, então, com o imposto do pecado, quiz de 300 mil.
Quê? Você vai encerrar brutamente assim? Não.